Olá, bem-vindos ao podcast Casa, Trabalho, Casa. O meu nome é Ruth Brito.
Eu sou Ana Relvas e hoje vamos falar sobre como começar uma carreira de freelancer.
Casa, Trabalho, Casa. O podcast sobre carreira que ousa quebrar o ciclo.
Eu acho que em Portugal sempre houve um certo estigma associado ao freelancer, visto como um trabalho precário ou não tendo tanto prestígio ou não sendo tão sério como ser um funcionário o tempo inteiro. E hoje em dia ser freelancer é uma alternativa viável e apelativa para muita gente. E como nós já vimos no episódio 46 sobre o emprego on demand, não só é uma alternativa, como é uma opção de carreira perfeitamente válida.
Há um estudo que eu costumo ler todos os anos que a Deloitte lança sobre tendências de recursos humanos, e uma das tendências que foi mencionada no relatório já de 2019, portanto há 2 anos atrás, foi esta tal força laboral alternativa, que incluía desde consultores independentes, freelancers, trabalhadores em regime de outsourcing, trabalhadores com gigs pagos à tarefa. E ao analisar o mercado de trabalho, este estudo conclui que esta força laboral já não é de todo alternativa, mas tornou-se mainstream, não é? Tornou-se uma coisa generalizada. Então, aquilo que antigamente era visto apenas como um suplemento do trabalho full-time, agora acabou por tornar-se mesmo uma carreira viável e já é um fenómeno global. Este fenómeno é unilateral. 45% dos empregadores que foram entrevistados pela Deloitte acabaram por mencionar problemas em preencher vagas, e cada vez mais dessas empresas, inclusive empresas grandes, com empresas corporate, multinacionais, adaptaram-se a esta nova realidade laboral, contratando trabalhadores independentes, e usam isto como uma forma atrativa de captar talento para as suas equipas, de manter as suas operações mais ágeis e responder assim mais rapidamente a mudanças no mercado de trabalho. Eu acho que há pessoas mais pessimistas que vão, se calhar, olhar para isto tudo e pensar que é um cenário um pouco dantesco, em que tudo é mais volável, é mais arriscado, há menos segurança. E outras pessoas vão olhar, se calhar, para esta nova realidade como uma oportunidade para fazerem aquilo que mais gostam e também acabar por ditar um bocadinho as suas próprias regras e as condições em que o fazem. Então, este episódio é para quem decide explorar esta oportunidade e que, se calhar, já pensou, ok, gostava de ser freelancer, mas sente-se um bocadinho perdido sobre como começar.
Antes do como começar, eu pelo menos passei por isso quando comecei a trabalhar por conta própria, e tenho várias pessoas que falam comigo. Em particular, eu acho que quem vem mais das áreas técnicas que tem um medo, que é como é que eu vendo, entre aspas. Como é que eu chego a alguém e convenço essa pessoa a pagar-me para fazer alguma coisa. E eu lembro-me que, quando tomei esta decisão, de ter um preconceito muito grande relativamente às vendas, ao marketing, à comunicação, e eu não sei vender, e as pessoas às vezes eu não sei vender-me. E para mim, eu tive algum trabalho interno de ressignificar esta questão da venda. E quero partilhar isso porque eu acho que pode ajudar algumas pessoas que estejam nesta situação, que é a pessoa deixar de olhar para esta, no fundo, esta transação não é uma venda, mas eu quando tenho uma reunião, por exemplo, com um cliente para, no fundo, apresentar os meus serviços, e no fundo o meu objetivo é fazer uma venda, é fazer o meu trabalho, a minha intenção é mesmo genuína de ajudar aquelas pessoas, de criar uma parceria, de poder contribuir. E essa alteração mental, não é? Eu no fundo continuo a vender os meus serviços, os meus produtos, mas ajudou-me bastante a ultrapassar este bloqueio. E para quem tem este bloqueio, eu aconselho, e nós já falámos várias vezes aqui no podcast do Seth Godin, que fala muito sobre o marketing e as vendas de humanos para humanos sem tretas, como eu gosto de dizer. Uhum. Portanto, quem tem esta sensação de, ok, é isto que me bloqueia, eu sou bom a fazer o meu trabalho, mas tenho esta dificuldade de conseguir, no fundo, cativar alguém a contratar-me, vejam o podcast e o blog do Seth Godin, que ele tem uma postura muito positiva neste campo. Mas pronto, mas seja qual for o tipo de trabalho, a primeira dúvida é sempre, ok, eu sou freelancer, agora como é que eu arranjo clientes, não é? Ultrapassando aqui esta crença limitadora, como é que arranjamos clientes? Ruto, o que é que sugeres?
Existem várias formas, não é? Nós podíamos passar aqui vários episódios a falar sobre cada uma delas, mas hoje eu gostava que nos focássemos mesmo naquela que é a estratégia mais eficaz para conseguir o primeiro cliente. E porquê é que é tão importante conseguir o primeiro cliente? Eu acho que por duas razões, não é? A primeira, por uma questão motivacional, porque prova a nós mesmos que somos capazes, mostra-nos que é possível sermos profissionais independentes e acabar por ditar um pouco os nossos próprios termos. E segundo, porque o primeiro cliente é mesmo aquele que é mais difícil e depois as coisas começam a rolar e a fluir a partir daí, até que a nossa atividade acaba por ganhar momentum, não é? E então, como é que conseguimos o primeiro? É simples, parece uma coisa muito complicada, mas é simples. Começa tudo por olharmos para a nossa lista de contactos e identificar quem é que poderá precisar dos nossos serviços. Pensar, sei lá, em colegas e ex-colegas de trabalho, colegas de curso, amigos conhecidos, conhecidos dos conhecidos. Portanto, são pessoas que já nos conhecem, sobre si também já conhecem o nosso trabalho, já existe uma relação de confiança pré-estabelecida, o que faz com que não tenhamos que nos vender, lá está, como estavas a falar, e é muito mais fácil contratarem-nos a nós do que contratarem um estranho qualquer que tem que os convencer que é competente, que é de confiança e tudo mais. Portanto, aproveitar aqui estas relações de confiança que já existem. Eu, quando decidi experimentar ser freelancer pela primeira vez, a primeira coisa que eu fiz foi imediatamente anunciar nas minhas redes sociais que tinha começado a fazer consultoria em marketing. E quase imediatamente tive algumas pessoas a enviarem mensagens, tanto no LinkedIn como no Facebook, entre as quais um ex-colega de trabalho, que entretanto tinha saído da empresa onde nós dois tínhamos trabalhado, agora já tinha a sua própria empresa, e no fundo acabámos, nós nem sequer tínhamos sido colegas diretos, não trabalhávamos no mesmo departamento, portanto acabámos por ter uma relação de confiança sem ser preciso trabalhar de uma forma muito próxima, portanto não temos que ir cingirmos só aquelas pessoas com quem trabalhámos mesmo no mesmo departamento, na mesma equipe. Uhum. Podemos alargar um bocadinho aquele primeiro círculo e há pessoas com quem já lidámos que podem mesmo ter uma boa impressão nossa e às vezes nós não estamos a pensar nisso. E a outra pessoa que também me enviou uma mensagem foi a minha senhoria na altura, que também tinha um pequeno negócio. Portanto, nenhum dos dois tinha trabalhado comigo diretamente, mas realmente havia ali aquela, uma relação pré-estabelecida e de confiança. Eventualmente, os meus primeiros clientes acabaram por recomendar-me aos seus clientes, amigos, fornecedores, que por sua vez passaram a palavra e passado uns meses já tinha clientes que eram conhecidos dos conhecidos dos conhecidos, dos clientes iniciais. Por exemplo, um dos meus ex-colegas que mencionei há pouco foi precisamente uma pessoa com quem tu trabalhas, Ana, também foste cliente dele e depois acabei por trabalhar contigo através dele. E entretanto, 2 anos depois estamos aqui a fazer este podcast.
Ui, o mundo dá umas voltas.
E também tu própria já me recomendaste a outras pessoas. Exato.
A outras pessoas, exatamente. Exato. Exatamente.
E pronto, isto começa assim, o resto é história, porque nós, ok, temos o primeiro cliente, entregamos um trabalho acima das suas expectativas, vão acabar por nos recomendar e isto é uma bola de neve que vai crescendo. Portanto, começar a trabalhar como freelancer não tem segredo nenhum, a fórmula é mesmo simples, é conseguir o primeiro cliente, ceder as expectativas, entregar o valor acima daquilo que nos pagam e depois a história repete-se. E assim acabamos por construir uma reputação e além de uma reputação, olhamos e construímos mesmo um negócio de freelancing.
E não é preciso, e para quem está a trabalhar, não é, que tem um emprego a tempo inteiro, não precisa de se subir de forma drástica para começar. Pode começar a arranjar os primeiros clientes, pode começar a trabalhar em paralelo e ganhar esta confiança e começar a ganhar estas relações para depois ter essa autonomia. Eu gostava só de referir um episódio que nós já fizemos, que acho que é o episódio 39, Como Trabalhar no Estrangeiro sem Emigrar, porque esse episódio tu referiste várias dicas e vários sites onde se podem arranjar alguns destes trabalhos, mais a tempo inteiro, mas também alguns de freelancer, e isso pode ser um bom pontapé de saída para complementar as relações próximas e as referências próximas, termos acesso a outro tipo de trabalho. Por isso, para quem está neste caminho, vão ouvir o episódio 39. E depois, contem-nos como é que está a correr a vossa experiência como freelancers, como é que começaram. E nós gostamos de ouvir sempre esta história, já temos ouvido algumas histórias de algumas das coisas que temos contado aqui e aconselhado aqui, as pessoas estão a ter resultados e isso deixa-nos mesmo muito, 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 muito contentes. Por isso, continuem-nos a ouvir, contem-nos as vossas histórias, deixem-nos uma review no Apple Podcast, que é para nós chegarmos a mais pessoas, e até ao próximo episódio. Sabias que já podes apoiar o nosso trabalho? Se és um ouvinte fiel do nosso podcast, convidamos-te a subscrever o Casa Trabalho Casa Premium. Por menos de 5€ por mês, estás a ajudar-nos a cobrir os custos de produção e a garantir que continuamos a trazer-te conteúdos semana após semana.
E para agradecer o teu apoio, preparámos 3 vantagens exclusivas. Primeiro, ouve o podcast em primeira mão. Já não precisas de esperar por quarta-feira. Para começar a semana motivado, passas a receber os episódios ao domingo à noite. Segundo, o kit Mãos Livres. E o que é isto? Podes ouvir o podcast enquanto fazes outra coisa sem perder nada. Nós enviamos-te a transcrição do episódio e assim não precisas tirar notas. Terceiro, passa à ação. Uma vez por mês, oferecemos um recurso adicional que ajuda a colocar em prática algo que partilhamos no podcast. Pode ser uma folha de exercícios, um áudio de mindfulness com um propósito específico, um template de currículo, etc, etc. Muita coisa.